Estamos na reta final. Yes! Esse foi o nono episódio da terceira temporada de Only Murders in the Building. Muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast que quase acerta tudo. Esse episódio foi no quase. E eu fiquei muito feliz porque os três melhores amigos voltaram a fazer podcast na série. E aqui nesse podcast, os três melhores amigos nunca pararam.
Nunca irão parar.
E ele está aqui.
Brusus Clemente!
Hoje, todo o mérito...
Brubruzinho.
Todo o mérito desse podcast está do lado direito.
Alexandre Bonfá, yes, o nosso melhor detetive, desde o dia 1.
É o melhor
homem...
Eu diria, ele
que estava correto.
Ele é o melhor detetive ou ele foi na zebra? Ou ele foi assim...
Cara, ele não consegue. Ele não consegue fazer um elogio até o final.
Olha, se você ainda não está assistindo Only Murders in the Building, você sabe que é apenas no Star Plus.
É.
Assista no Star Plus e depois vem aqui, compartilhe com todo mundo esse podcast maravilhoso, que é o podcast companheiro. Você assiste o episódio, ouve o podcast sobre o episódio na sequência, e essa é oficialmente a reta final da terceira temporada. Acaba na semana que vem.
Tudo.
Na semana que vem teremos a conclusão e aquele clássico, quem sabe, gancho para a próxima temporada.
Sempre teremos.
E eu estou muito empolgado, muito ansioso para saber o que vocês acharam desse nono episódio intitulado 30. Em homenagem aos 30 anos da Mabel, Alessandro.
Aê!
Que
contexto é tudo, né, Xexão?
Curtiu a trama?
Cara, eu vou falar pra você. Poucos episódios de série me deixaram tão feliz como esse nono episódio da terceira temporada de Only Murders in the Building. Do jeito que eu queria, porque se, digamos, se a trama levasse pra acusar o Cliff nesse episódio, que é o meu azarão, né, Bubu?
Isso.
Eu diria, pô, o assassino é a dona, é a mãe dele. Mas como levou pra mãe dele, eu já vou falar o que eu acho que aconteceu.
Vamos lá, eu acho que a coisa mais importante desse podcast é realmente a gente destrinchar as pistas que recebemos e as falsas pistas que Alexandre Bonfá acredita que recebemos.
Exatamente.
Vai.
Cara, e é legal desse episódio que a gente teve tipo a gente reviu tudo que a gente vem falando nesse podcast.
Isso, né? Foram montando quebra-cabeça.
Através das filmagens ali que foram assistidas ali pelos nossos três podcasters favoritos.
Tá. Eu acho muito legal, né? Porque eles retomam o podcast e eles têm aquela química muito boa e eles chegam à conclusão que tem uma janela ali de 30 minutos que tá faltando informação.
Isso.
E eles conseguem conectar, fazer a linha temporal baseado naqueles depoimentos que eles filmaram com a GoPro escondidinha lá da policial no episódio anterior.
Isso, e as conclusões que eles chegam é que a assassina é a dona, é a mãe do Cliff.
A produtora do musical.
E aí o Howard consegue montar o documento da Maxine, que trouxe lá no primeiro episódio, onde a crítica ia ser péssima. E aí o que acontece? Cria aquele momento ruim, aquele momento de angústia, aquele momento de ansiedade. Pô, será que a peça vai ser um fracasso do meu filho? Então eu tô aqui com o Cookie, que o Ben, ele apesar de ser alérgico, apesar de não poder comer, ele é viciado. Olha aquele veneninho de rato, vou botar um veneno, vou envenenar o astro, vou melar a peça e tá tudo certo.
Para que
o meu filho não seja um fracassado na sua primeira produção.
Não, mas tem uma coisa importante ali na crítica, né, que nunca foi publicada, ela conseguiu uma cópia da crítica que não foi publicada, é que na verdade dizia que o Ben era o elo fraco da peça.
Isso.
A peça não era exatamente muito ruim, mas o Ben, o grande astro, era o elo fraco. O cara era muito... Não tinha malemolência, não conversava, não cantava. Então o que ela pensa? Pô, se ele é o elo fraco, vamos nos livrar do elo fraco.
Exatamente.
Então dá aquela salpicadinha de veneno no cookie. Vamos lá. Vamos assumir também. A gente gosta de biscoitar quando a gente acerta, mas a gente também tem que assumir quando erra, que a gente não acertou o que tá vendo na picotadeira.
Não, errou tudo. A gente tentou várias coisas. Vai. Era desenho do Kobo.
Certidão de nascimento.
Certidão de nascimento. Nada disso.
Era a review da peça de teatro.
Era a review da Maxine, justamente.
Exato. Aí tem uma questão, né? Eles presumiram que quem estava lá na picotadora e quem deu aquela sua picada de veneno de rato foi a dona. Aquelas são cenas da imaginação deles. Não há câmera, não há depoimento, não tem uma testemunha ocular.
Isso.
E aí que entra, vamos lá, agora, porque a gente tem aquela o pré-briefing antes da gravação, e Bonfazinho já deu aquela compartilhada, e agora quero que você explique a sua teoria.
Isso, a minha teoria, ela vai, que mostra o que todo mundo fez antes do Ben ficar sozinho no camarim dele.
Certo.
Aonde ele, ó, acertamos isso, realmente o Ben estava conversando com
o Cook. Com o Cook, gostei,
fiquei feliz com isso. Isso foi muito legal. E o que a gente não sabe é como que esse Cook foi parar ali dentro.
Okay.
A gente vê com o Cliff entregando o Cook, teoricamente entregando o Cook, aí ele cheira o Cook, aí ele pega e o Cliff volta com o Cook. E aí a dona, ela, na imaginação deles, tinha plantado o Cook ali para que ele comesse. Inclusive, ela no meio do corredor fala para ele assim: Ben, vai lá e fala com o Ben que ele vai dar certo. Tipo assim, encorajando ele a que assumisse ali os riscos para que a peça seja um sucesso.
Se encoraje.
A gente sabe que ela fala isso para que ele coma o Cook. Pelo menos na imaginação deles.
Aquela manipulada.
O que eu acho que aconteceu? Né? O que é a minha teoria agora, pô? Assim, 99,9% de certeza.
Bruno Clemente, você está pronto para a teoria da falsa pista de Alexandre Bonfá?
Eu estou preparado. Eu já psicologicamente me preparei com esse nono episódio, que o Ale tá certo.
Aê! Vamos lá. Parece que deu braço torcer agora.
Aê! Então vamos lá. Os nossos...
a Loreta assassina.
agora vocês vão ficar me zoando. Tem o Tobert aí também dando sopa, não vem não.
O que aconteceu é o seguinte: nós temos ali eles acertaram pra mim os fatos, mas erraram o personagem.
Legal.
Pra mim, quem tava ali dentro e viu a crítica foi o Cliff, tava dentro ali da salinha da TK. Aí ele picotou, ele viu o Cook, ele tava com o Cook, ele colocou o veneno do mesmo jeito que eles viram, só que ele deu o Cook pro Ben, só que o Ben cheirou o Cook e não devolveu pra ele. Então, o que a gente vai ver nesse décimo episódio é exatamente a cena reconstituída, mas da forma certa. E aí o Ben conversa com o Cook, come o Cook envenenado e quase morre. E, aliás, a gente tem que falar uma coisa que a gente não previu também, que foi muito legal. Por que os exames não deram o veneno? Foi porque o Dick trocou, porque não queria que soubesse que o Ben, ele se drogava.
Exatamente.
Cara, isso foi muito legal.
Essa foi uma boa saída pra responder essa... Pô, como é que não aparece lá no exame toxicológico que ele não tinha veneno?
Verdade.
Porque, né, o Dick foi lá e acobertou. Mas eu queria trazer pra você aqui uma outra possibilidade.
Uma outra? Eu só queria fazer uma última adendo a isso daí, que foi agora com a ajuda dos nossos colaboradores, e a gente convida todo mundo a fazer muitos convidados.
Os ouvintes desse podcast são os melhores, cara. Não tem grupo de detetive melhor. Muito obrigado a todos vocês que comentam todas as semanas lá no YouTube, mandam mensagem pra gente. A gente tá muito feliz com o engajamento. Sempre tem insights muito legais da audiência.
Tem.
E na semana passada, um comentário especial chamou a atenção de Alexandre Bonfá. Nós verificamos essa informação e é uma informação quente.
Olha, e antes desse episódio, tá?
Exatamente.
Foi logo depois que o podcast foi pro ar.
Luiz... O podcast 8.
Luiz Barros escreveu: arrisco dizer que o Alê pode estar certo em relação ao Cliff. Colocaram no Spotify o álbum com a trilha sonora da série e lá, no final, tem uma faixa cujo título é It Was an Accident, Mom.
Traduzindo?
Isso foi um acidente, mamãe.
Olha que legal. Olha
e ainda, ainda ela continua aqui. Pode ser outra coisa. Bem nada a ver. Pode. Mas acho que tem grandes chances dessa faixa ser a trilha da cena em que o Cliff conta pra dona que ele empurrou o Ben.
Maravilhoso.
Caraca,
olha só,
meu.
Vamos lá.
Parabéns, Luiz.
No Spotify tem a trilha sonora oficial do Only Murders in the Building. Tá lá verificado o perfil. E quando você lê os títulos das faixas, tem uma música onde o título é... Foi um acidente, mamãe.
E nós escutamos a música aqui e bem é uma música instrumental.
Só tocado,
quer
bem
dizer, melancólico. Deram o nome dessa música, que poderia ser qualquer nome, que é instrumental.
Exato. Agora vamos lá, a outra possibilidade que eu queria trazer pra vocês. E se, na verdade, foi mesmo da forma como nós vimos? A dona recebeu a review, ela leu, ficou preocupada, viu que o Ben era o elo fraco, salpicou o Cook com veneno, deu pra ele e o Cliff empurrou ele. Então mãe e filha tentaram matar o Ben.
Sim, aí é dupla.
Ia ser mais sem graça, mas pode ser.
Tem que acertar em cheio. Aí você não acertou.
Eu acertei, porque quem matou foi o Cliff.
É, ele não empurrou.
Não sei ainda. Você já está presumindo.
Não, dentro dessa sua teoria.
Isso, verdade.
Mataria do mesmo jeito.
Quem empurrou foi quem matou.
Quem, patou, quem empurrou. Quem... Mas tem uma outra teoria ainda que eu não gostaria de levantar agora. Ah. Que tudo isso aconteceu do jeito que eu falei. Mas quem empurrou no final das contas foi o Tolbert. Por quê? Porque o Ben pegou a câmera, falou, não, não quero saber mais desse documentário. Porque tem uma coisa, uma outra teoria que a gente levantou é da teoria da dissociação. Né? Porque a hora que a dona cruza com ele e fala assim, conversa lá com o Ben, fala pra ele de se dar bem, eu falei, cara, será que existem realmente uma dupla personalidade ou pelo menos uma bipolaridade que todo mundo saiba disso? Sim.
É, não, eu acho que é mais aquela questão da terceira pessoa, né? Do astro ficar falando com ele mesmo na terceira pessoa, se referir a ele na terceira pessoa. Você pode, Michel? Vai lá, faz bem esse podcast. Não é exatamente uma dissociação, né?
É
mais um negócio ali meio esquisitíssimo.
Mas tinha uma bipolaridade, tem, né?
Pode
Porque
ser.
Ele tava com as 5 prostitutas lá, né? Entre aspas, né? Aliás, eu adorei. Eu queria ter 5 amigas costureiras pra ficar lá costurando algumas coisas enquanto eu bato um papo. Cara, eu fiquei meio invejoso dessa parte aí do Ben.
Bruno Clemente, o que você achou dessa história lá das 5 costureiras que a gente descobriu que é um hobby do Ben, né? Pra ele não ficar indo atrás de prostituta, de drogas, ele faz lá o patchwork com as tias.
Cara, é um hobby, né? É uma distração que ele encontrou e ele encontrou essa saída, essa válvula de escape com elas e ele se apoiou muito com elas, né? Porque ele tem esse momento de poder conversar bastante, tudo. Então ele fazia muita questão que elas estivessem presentes na peça de teatro. Então eles construíram essa imagem dele de ser uma pessoa muito azeda, muito amarga, muito, né, ninguém gosta do cara, e no fim ele tá tentando ser uma pessoa melhor, né, ele tá tentando encontrar saídas, e na peça, no grande estreia dele, ele só tem uma decepção atrás da outra, que ele tem que se afogar com as mágoas dele no cu, que temos a cena dessa tentativa de assassinato da mãe ou do Cliff. Mas, Alexandre Monfá e Michel Arouca, eu ainda vou aqui tentar fazer o papel do contraponto. Porque
papel
a gente
da teimosia.
O papel da
teimosia.
O papel
da teimosia.
É, caraca. Combina comigo. Mas é aquela coisa de... Temos realmente essa tentativa, que ele ressurge como uma fênix e não morre, né? E aí, quem empurrou ele do elevador?
Isso.
Porque uma coisa é, tentaram. Uma coisa, isso é importante. Você ter a intenção de cometer um ato desse é muito forte. Então, ou a pessoa já é uma assassina, como a gente viu nas outras temporadas que tinham pessoas ali e tal, ou ela quis proteger ali o Cliff, né? A mãe teve aquele negócio, o próprio Cliff não quis o primeiro trabalho dele fosse um fracasso, porque a gente tá vendo ali uma reconstrução de possibilidade com a imaginação deles e tal. Então, pode ser que tenha sido o Cliff, pode ser que tenha sido a mãe. Mas uma segunda tentativa reforça muito mais essa coisa do assassino. E se... Eles tentaram, e se, putz, já que não deu, deixa quieto, vai, beleza, conseguimos pelo menos dar uma parada aqui no negócio, e o fato dele cair ali foi uma coisa que não tem nada a ver com tudo isso, e ter esse twist máximo no
final. Pode ser também.
Que é o Tolbert, né? Aí a gente...
Ah, você quer trazer o Tolbert.
É, porque o Tolbert, ele foi tirar espinafrado pra fora da
e
peça,
não se falou mais
documentário.
Dele, né?
Dá essa câmera aqui, eu não quero mais saber desse documentário. Então pode ser, eu não descarto essa possibilidade.
É.
Eu vou falar pra vocês que eu gosto muito da teoria de ser a dona e o Cliff.
Eu gosto muito.
Eu acho que fica bem redondinho, mas isso é uma coisa, né? É melhor ser surpreendido.
É.
Eu gosto também, se tiver alguma teoria maluca, vai que no final é uma pessoa completamente diferente.
Ah, eu sinto que o décimo episódio vai querer trabalhar como a dona tendo feito tudo isso. E no fim ela contar que, na verdade, não foi bem isso. Tipo, Cliff tentou fazer isso e no fim ela que empurrou. Só que com essa trilha sonora falando que foi um acidente, aí a Zé da marmita, né? Aí...
Vocês deram risada quando aparece o Charles e o Oliver bebezinho no colo,
claro,
da Mabel com o microfone?
Claro.
Muito. Foi muito bom, né, cara? A picuinha do Charles e do Oliver nessa série é tão boa. É. Eles estão cantando junto lá o parabéns. Para, você tá desafinado. É coisa besta, assim. É tão bom, cara. Eu me divirto muito com a série. E tem uma coisa também que foi respondida nesse episódio, né? Que a gente viu nos trailers, o lance da Mabel lá com o vestido de noiva.
Puts,
Bubu
verdade.
Trouxe essa teoria. Será que ela vai casar? Não vai?
Robert, né?
O que você achou, no final das contas, o lance do vestido de noiva?
Cara, quando veio aquela coisa da escada, apareceu o vestido de noiva, eu já cantei a bola. Falei, putz, ela vai ter que usar isso daí pra alguma situação. E quando, né, ela tem aquele momento, ahá, coloca o vestido de noiva e Foi uma boa saída, né? Realmente, quem que vai se recusar a não sair do táxi pra deixar uma noiva entrar? Né?
Então, acho mas será que dá pra entrar na corte também? Ah, é só noiva, deixa entrar na corte.
É, talvez não, né? Bom, mas foi bem melhor isso do que ela já ter se apaixonado, ter casado com o Tobert, né? Que é a coisa que a gente pensou. Porque quando o Bubu trouxe isso lá no, sei lá, no segundo, terceiro episódio do podcast...
Não, acho que era episódio passado, né?
Episódio passado. Cara, eu falei, mano, é possível que em tão pouco tempo esse romance vai durar tanto. Mesmo porque não teve mais nenhuma outra cena dos dois juntos, né?
Eu confesso que se eles tentassem piruetar um casamento da Mabel e do Tobert nesse finalzinho de temporada, também achei um pouco exagerado.
Não, completamente.
A Mabel não é emocionada, assim, né?
Não.
Agora é o seguinte: a Mabel falou sobre esse lance de ela não saber o que fazer da vida, não tem onde morar, ela tá de favor lá na casa do tio. O que vai acontecer com a Mabel? A gente falou dela, será que ela vai ser uma podcaster de sucesso lá com a Cinda? Como é que ela vai ter dinheiro pra continuar morando no Arconia? Será que ela vai virar roommate do Charles ou do Oliver? Como é que vai ser?
É, eu acho que sim, imaginam? Né? A gente já comentou sobre isso como uma possibilidade mais lógica. Os dois moram sozinhos nesses apartamentos gigantescos.
Gigantes.
É. Cara, não tem por que ela não morar com um dos dois.
O Oliver
quantos quartos vocês acham que tem um apartamento em cada um deles? É uns três, pelo
três,
menos.
Três, eu ia falar três também.
É, então, cara, por que não morar com um deles?
O Oliver vai chamar a Loretta pra morar com ele, e o filho, o Dick, e o Charles vai chamar a Mabel.
Pronto. Ah, você falou do Oliver e da Loretta, né? O Oliver fala, não, porque ela Loretta é o amor da minha vida. A galera acha estranho. Mas como assim ela é o amor da sua vida? Você acha que eles ainda vão trabalhar aquela possibilidade que a gente comentou na semana passada, do Oliver ser o diretor que engravidou a Loretta, o jovem, e ele é o pai do Dick?
Não.
O Bubu já derrubou essa teoria, não tem mais.
Não, eu não tenho a menor dúvida que o Oliver é o pai do Dick. A menor dúvida.
E você acha que ele só não se lembra da jovem Loretta?
Cara, acho que não, porque você viu, mas nem a gente se comparasse a atriz que tá fazendo lá jovem com a Meryl Streep agora, a gente acharia que é a mesma pessoa.
É difícil. Muito bem, então vamos atualizar o nosso quadro de suspeitos. Queria falar mais uma coisa? Você ficou aí?
Não, você trouxe bem,
eu queria falar
bem
só
lembrado.
Mais uma coisinha, uma coisinha que eu ia puxar.
Podcast do Ale agora.
Que é importante de colocar o fucking tá pig certo. No espelho. Né, que a gente ficou discutindo isso bastante tempo, quem teria escrito.
E é
óbvio, o Oliver pegou e comparou a letra, é a mesma letra que estava lá no diário da Loretta, mas por quê? Porque aquele bilhetinho era um bilhetinho que citava algumas pessoas, entre elas o Dick, que estava ali, por isso que está lá no álbum de recordações dela, só que a letra era a letra do bem.
Ele mesmo.
Cara, e a gente não pensou nisso, então a gente tem que fazer essa meia-culpa. É óbvio que a letra era do bem também, né?
Uhum. Não, foi bem legal. Aquele momento onde ele pega lá o batom, escreve fucking pig lá, o que comenta na legenda? Porco maldito, né?
Porco desgraçado.
Ele tá encaixado ali no espelho com a carinha do porco.
Ele fica com a carinha do porco ali.
Eu sei imitar porco muito bem.
Ai, meu Deus do céu.
Que isso? Eu imaginei que havia um rongo.
Bubuzinho Clemente, vamos para o nosso quadro de suspeitos. Você é o senhor teimosinho ou o senhor vencido?
Loretta e Dick. Cara, a chance de Loretta e Dick terem matado em
zero.
Conjunto. Eu diria que as odds aí tá um pra um milhão.
Vamos retirar do quadro. A Loretta e o Dick.
Tirou?
Olha
oficialmente
só!
Tirando.
A Loretta com certeza não é. O Dick eu também acho que não vai ser mais. Infelizmente. A teoria era muito boa. Navegamos por essa teoria, nessa jornada juntos. Ela nos alimentou por muito tempo. Então agradeço a essa teoria.
Obrigado pela jornada.
Obrigado pela jornada, tá?
Melhor do que o destino final é a jornada.
Melhor que o destino final. Melhor que o Cliff ser o assassino foi essa teoria toda do pai, da mãe e tal. Mas... como eu já venho asteristicando o nosso Tobert...
Caraca. Quer roubar o meu agora.
Eu vou...
Charles.
O Charles.
Só pra lembrar.
É. Eu vou tirar o asterisco e eu vou pedir pra colocar um fluff, sabe? O fluff, que é parece um asterisco gigante. Coloca um fluff, então, no Tobert, que pode ser o grande assassino final, que ninguém pensou nele e tudo mais. Mas acho que não. Acho que o Alezinho... Eu vou dar o braço a torcer. E Alexandre Monfá, você vai ganhar um almoço imperdível.
Que
meu
delícia.
E do Michel, porque você merece. Você será merecedor de ser tratado como rei deste podcast.
O MVP.
MVP, rei do palpite.
Most valuable player do podcast. Rei do palpite. Alexandre Bonfá, no dia 1.
Bom, precisamos colocar a dona nesse quadro, nesse quadro de suspeitos, né? Afinal de contas, ela não tá descartada.
Exatamente.
Ela tá ali.
Desvalorizada na tua teoria toda, né?
Não, acho que não. Valorizou, inclusive, né? Porque os fatos estão ali. Mas eu acho que colocaria a dona, não como meu palpite, mas... juntamente ali com a picotadora, com os outros que estão por ali. Isso. Mas o Cliff ali, pra mim, agora sim, eu que fui aqui até meio ridicularizado pela minha aposta no começo desse podcast.
Verdade, verdade.
Pô, no começo é tipo assim, não, é Tobert, é Loreta, é Tique. Não, é Cliff. Eu aqui com um cantinho aqui, né? Cliff, gente. Não, Cliff ali. Cala essa boca.
Quem te ridicularizou?
Todos.
Eu.
Não, eu pegar os comentários dos primeiros podcasts. Pode entrar pra trás você aí, que tá escutando, entra em todos pra trás ali.
Olha,
ninguém
tá ressentido.
Olha.
Não estou ressentido.
Jogando na cara.
Não estou ressentido. Tô falando que você, quando tem uma aposta, você tem que ir com ela até o final.
Ok.
O negócio é esse. Eu bati nessa aposta, como bem falou o Bubu, toda vez que eu entro num jogo, eu vou lá, escolho meu cavalo, nem que acabe em último, mas ele vai.
Leal ao palpite.
Leal ao palpite. E tô lá com o Cliff. Acho que o quadro de suspeito agora tá limitado. Tá. A não ser que realmente entre, tipo Thai, né, que não apareceu nunca mais.
Não.
Seria assim, aí seria um balão, né, Xixi? Você fala da surpresa, mas aí seria uma surpresa muito a lá Scooby-Doo, né? Puta, aí não gostamos.
Eu acho que a surpresa vai ser o Cliff.
A surpresa
é que
vai
como
ser
a gente tá falando, você, né, tá falando desde o dia 1 do Cliff, não vai ser surpresa para nós, que fazemos parte dessa comunidade aqui do podcast. Mas pra audiência comum, que não tem o privilégio de acompanhar esse podcast, vai ficar surpresa quando vier do Cliff.
Perfeito.
A gente não vai.
E você, Xixi? Charles?
Não, eu vou deixar o Charles
lá. Tem uma coisa do Charles, sabe o que eu ia falar pra você?
Ah.
Você, se você vê o quadro de suspeitos na hora do aniversário da Mabel, que ela pegou lá o bolinho, que eles estão cantando parabéns...
É um molinho,
tem lá. É um molinho, né? Que vai passar no Deeple, lá, sei lá o que é aquilo. O Charles, ele tá no quadro de suspeitos.
É verdade.
Mas com um risco. Não sei se você viu
isso. Notei.
Depois revê essa cena, vai estar Charles e riscado.
Muito bom.
É, da hora.
Mas vai que tem um white room aí, coisa e tal, e mata, né?
Dá pra ter alguma piruetadinha, quem sabe, né?
É, quem sabe.
Sempre Eu acho que eles podem usar o white room pro cliffhanger da quarta temporada.
Pode ser.
Pro gancho da próxima temporada.
Pode ser, que
vamos ver.
Foi muito legal.
Bom, temos apenas mais um episódio. A temporada acaba na semana que vem, então, obviamente, não deixe de assistir Only Murders in the Building no Star Plus. Não deixe de dar like nesse podcast. Compartilhe com a turma. É a reta final. Vamos juntos descobrir tudo na semana que vem. Eu mal posso esperar.
Deixe nos comentários aqui qual que é a próxima série semanal que vocês querem que a gente faça a cobertura do Star Plus.
Maravilhoso, olha, Alexandre Bonfá. Gostei de ver. Tchau.
Tchau.
Congratulations. It's a podcast.